Educação.
Os estudantes utilizam as redes sociais, colocam a mão na massa e recusam formas hierárquicas de mobilização. Protagonistas de movimento como das ocupações de escolas públicas e universidades, os jovens mostram que não estão satisfeitos com os desdobramentos políticos e querem maior diálogo. Prova é que nas mais de 1.200 escolas e universidades do país, secundaristas universitários protestam contra a emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos e a medida provisória para a reforma do ensino médio. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações.
As ocupações nas escolas e universidades rompem com a percepção de uma juventude despolitizada e mais individualista, visão que se tornou marca da geração Y e Z, principalmente quando se comparada com o protagonismo dos jovens na década de 1960 a 80. Nessa época, a juventude participou de mobilizações de recusa política, como os Caras Pintadas, que teve como ápice o impeachment de Fernando Collor. Para o professor da PUC Minas, Teodoro Zanardi, ao contrário do que se pensa, os jovens não se desmobilizaram após o impeachment de Collor. O que mudou foi a forma de participação, que passou a agregar os jovens a partir de seus desejos e direitos, e não necessariamente por opções partidárias, postura mais marcante nas gerações anteriores. Com as ocupações, na visão do especialista, a juventude manda um recado claro de insatisfação com a política, mas também mostra que a escola é um espaço importante para eles, que estão preocupados com o coletivo e que apenas o voto não é suficiente para o exercício democrático.
Porque o principal motivo, primeiro apontado para as manifestações, é a reforma do ensino médio. E pensar que esses jovens que hoje estão no ensino médio, eles não sofrerão com essas reformas. Então elas revelam primeiramente uma visão de sociedade, um projeto de sociedade que não é desejado por esses jovens. De outro lado, a própria PEC que congela os gastos afeta diretamente o futuro desses jovens. Pensar que nós temos tramitando uma medida para congelar os gastos, investimentos na educação, na saúde, durante 20 anos.
As reivindicações dos estudantes por maior diálogo com o poder público se tornou mais evidente com a recente onda de ocupações contra a PEC do teto dos gastos e a medida provisória que reformula o ensino médio. Mas essa não é a primeira vez que essa parcela da população protesta com o intuito de se fazerem ouvidos. No fim do ano passado, os jovens se mobilizaram em ocupações contra a reestruturação do ensino estadual em São Paulo, que previa o fechamento de mais de 90 escolas e afetaria cerca de 300 mil alunos. A ideia do governo era dividir as escolas em ciclos, separando alunos do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio em unidades diferentes. Porém, depois das mobilizações, a Justiça de São Paulo suspendeu o projeto de reorganização escolar. No Paraná, os estudantes também se posicionaram contra o fechamento de 71 escolas estaduais. O corte de gastos era o principal argumento para justificar o fechamento de escolas. Manifestações fizeram o governo recuar. Para o diretor da UNE, União Nacional dos Estudantes, Harikan Even, o país vive uma ascendência dos movimentos, que tem nas ocupações a principal forma de participação e reivindicação.
Desde as ocupações do estado de São Paulo, o processo de ocupação de espaços de escolas, universidades, ele tem crescido, né? Algo que há muito tempo não acontecia, né? Porque era muito residual as ocupações em reitorias. Na verdade, nas universidades existia muito isso, né? Ocupação nas reitorias, mas não existia isso de escolas. E essa ferramenta de ocupação se tornou hoje a principal forma de resistência e articulação dos estudantes contra a retirada de direitos, né? Então, a gente vê esse movimento como uma forma de resistência e um novo protagonismo, uma nova forma de luta do movimento.
Para a antropóloga e professora da PUC Minas, Sandra Pereira Tosta, não é por acaso que as escolas estão ocupadas. A escolha do espaço, na avaliação da antropóloga, é justamente para mostrar que a educação é algo fundamental para os jovens. A professora lembra que o ativismo da juventude brasileira vem crescendo desde as chamadas jornadas de junho de 2013, em que jovens de diferentes posições políticas engrossaram as manifestações que tomaram conta das ruas da das principais capitais do país. No entanto, ela pondera que mesmo antes, os jovens não deixaram de se engajar na política. Eles estão participando de outras maneiras, com foco nos movimentos culturais e de intervenção na cidade.
Eu acho que a juventude fez do seu cotidiano, né, fez das suas lutas um movimento profundamente político e que muitas vezes os próprios partidos e as administrações não entenderam isso, que era um movimento que reivindicava, por exemplo, pela apropriação de espaços na cidade, né, como os meninos da Praia da Estação, o coletivo de rua, os meninos do rapper, né, e mesmo partidos políticos olhavam para esses movimentos como se eles não tivessem a natureza da política, e eles tinham e têm.
A antropóloga e professora da PUC Minas, Sandra Pereira Tosta, diz ser possível perceber também novas práticas e novos repertórios desses jovens, que optam por certo distanciamento dos movimentos e organização políticas tradicionais. Na avaliação dela, há uma predileção pela ação direta, em que a eleição de líderes cede espaço para uma participação mais horizontal. O uso intensivo das redes sociais é outra característica. A ferramenta favorece o diálogo e ajuda na mobilização. A medida provisória para a reforma do ensino médio tem até 2 de março para ser votada. Já a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos será votada em 13 de dezembro no Senado. Repórter Carlos Carmigliati.